Olá, está começando o 138º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Então hoje nós temos assunto fofoca aqui para abrir o nosso podcast?
Pois é, eu queria te perguntar, na verdade, eu tô juntando com os conhecidos aqui, se você tiver uns trocos aí, você pode entrar num bolão para comprar uma startup, chama OpenAI, não sei se ouviu falar já.
Ai, gente, que briga de comadre, né? Nossa senhora.
Pois
então,
é.
Para quem não tá acompanhando, né, o Musk tentou comprar a OpenAI, levou uma invertida do Sam Altman, né? Que recusou a oferta e ainda deu uma zoadinha, né? Ofereceu aí uma fração do valor que ele pagou pelo Twitter, né? Pra comprar o próprio Twitter, né? Agora o X. Mas é interessante a gente acompanhar isso, porque essa briga entre os dois aí, na verdade, já tem 10 anos, né? Eles fundaram a OpenAI juntos. Vocês lembram daquela pataquada lá que a IA, o mote da empresa era desenvolver pro bem da humanidade, que eles não estavam preocupados com lucro, aquele blá, 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 né? Mas tudo bem, o Google um dia também falava don't be evil, né? Vocês lembram disso?
Exato.
Então, claro, né? Hoje em dia tá tudo diferente, né? Então, bom... É interessante ver essa dança de cadeiras aí de empresas e bilionários. 2025 aí começou bem interessante e muitas coisas prometem aí. Eu te mandei uns links também do AI Summit que está acontecendo lá na Europa.
Sim.
Que eu queria comentar um pouquinho também. Eu não vi se você vai colocar na pauta aqui ou não.
Já tá, a gente vai emendar nisso agora.
Maravilha, maravilha. Você chegou a ver, o que você achou?
Eu tô achando, na verdade, só primeiro voltar sobre o lance do Elon Musk, é curioso porque já faz, bom, uns 2 anos, né, desde que saiu o ChatGPT, que aí ele fez o X virar XAI também, e ele tem um tesouro valiosíssimo na mão, que é todo o corpo de tweets publicados até hoje na história da humanidade, para treinar o LLM dele, né, ele tem o Grok, que... não é exatamente aberto, porque está aberta a versão anterior do Grok. A versão atual não é de código aberto, então, para todos os efeitos, não é de código aberto, né? Mas para todos os efeitos, é. É 100% Elon Musk, né? Então, a gente viu ao longo dos últimos anos o quê, né? Ele assinar a carta que tinha que parar o desenvolvimento de IA por 6 meses. O que teria feito diferença parar por IA por 6 meses? E se a conversa mais máxima era assim, né? Se Estados Unidos pararem, a China não vai parar. Quem vai concordar em parar? Ninguém parou, né? Aí ele apoiou a regulação. Ele apoiou a regulação, né? Da Califórnia para também desacelerar o bagulho de IA, enquanto ele está tentando alcançar. Agora, o passo novo, tentou processar, né? Está processando a OpenAI por não ser mais open, aquela pataquada toda. Agora, esse lance de tentar replicar o que ele fez da compra hostil do Twitter, também da OpenAI. Ainda bem que a OpenAI não é de capital aberto, mas ainda assim tem ação privada que ele pode fazer uma bagunça, né? Então, e o Sam Altman falou... Que o lance que o Altman falou, a OpenAI não está à venda, mas se quiser, eu compro o Twitter por 9 bilhões. Hoje vale 9 bilhões. Né? De acordo, tem a Fidelity, que é um dos bancos envolvidos na compra, eles têm que divulgar para os investidores deles como está a situação dos investimentos que o próprio banco fez. E o Twitter foi o investimento que o banco fez. E eles reportaram, já perdeu mais de 80% de valor. Então, o Musk ter pago ali os 44 bilhões e o Altman ter oferecido 9 bilhões, tá mais ou menos no preço, né? Mas o Altman, ele é muito bom de cutucar o Elon Musk, né? Falar, esse cara é um cara muito triste, eu sinto pena dele. Daqui a pouco o Elon Musk vai falar, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar alguma coisa da irmã do Sam Altman, que é uma situação horrorosa de família, que, putz... Ele vai mexer nesse vespeiro, então é isso o que tá rolando, né? Só barulho, como sempre vem, como sai da boca do Elon Musk, né? Agora, sobre o lance da Europa, tá sendo primeiro interessante que nas últimas 2 semanas a Europa tá anunciando trocentas iniciativas diferentes e independentes de investimento. Tá até meio confuso. Sabe aquele quadrinho do XKCD? Existem 14 padrões do mundo. Aí alguém fala assim, 14? Você tá louco, a gente vai fazer um padrão... que vai funcionar para todos os outros padrões. Aí, resultado, agora tem 15 padrões concorrentes no mundo. Tá meio assim, só que dos investimentos da Europa, né?
Uhum.
Eles tinham anunciado umas 2 semanas, e isso é reflexo deles terem feito uma regulação bastante restrita de IA no continente, saiu lá faz mais de um ano, né? De empresa europeia, você tem a Mistral, que é francesa, e o Summit de IA está acontecendo na França, não é por coincidência. Você tem a Aleph Alpha, que é uma empresa alemã, que nos bastidores está fazendo muito barulho, mas ainda não tem produtos que briguem com as principais do mercado, mas vive aparecendo essa Aleph Alpha. E aí faz umas 2 semanas, saiu um dos investimentos do bloco europeu, a gente vai investir, fizemos aqui um pacote de investimento de 50 milhões de dólares. Falaram, cara, 50 milhões de dólares? Você não compra papel higiênico porque você precisa para poder fazer os modelos de fronteira, numa outra escala, um negócio desse. Aí deu 3 dias, saiu o investimento. Esse eu acho que é específico, é tão confuso que até eu tô me embananando aqui. Mas o específico da França, que era de, sei lá, 110 bilhões. Aí você fala, ah, agora sim, estamos falando sobre os valores mínimos.
Cifras, né?
Exato, para você fazer uma coisa dessa. E aí saiu um terceiro investimento, agora há pouco também. A Europa falou, ah, a gente tem mesmo que acelerar. E a comissária da Europa tinha comentado esses dias, a adoção de IA por parte de empresas na Europa está muito fraca. Todo mundo fala, por que você acha que isso está acontecendo? Pensa na sua canetada anterior que você vai perceber, né? Então tem muita bola no ar rolando. A gente está vendo lá na Europa esse summit que rolou, esse da França, né? Tava lá o Yann LeCun, que é da Meta, engenheiro-chefe de IA da Meta, que é francês, com esse nome poderia ser diferente, né? O Sam Altman tá por lá também, vira hoje de manhã respondendo umas perguntas de repórteres. De novo, né? Só querem falar do Elon Musk, coitado do cara, né? Mas ainda assim, respondendo sobre isso. Eu tô achando positivo o fato da Europa ter acordado para isso, porque vai fomentar, óbvio, o mercado local. E o foco desse summit, eu tô vendo que é sobre segurança, que é um assunto que na pressa de tentar acelerar, na pressa de tentar disponibilizar a ferramenta mais impressionante do que a que foi lançada ontem e amanhã, mais do que foi lançada hoje, a segurança acaba caindo pelas tabelas, né?
Uhum.
O próprio DeepSeek, a gente viu fazer esse barulho todo. E quanto mais o tempo está passando, a gente está vendo... Eu vou fazer uma comparação horrorosa, mas estamos entre amigos aqui, né? Ele é tipo a Shein dos LLMs. O fast fashion, assim, tipo, ah, você comprou, estava meio barato. Deu uma coceira aqui no sovaco, mas tudo bem, foi $2. Eu acho que está meio parecido, porque os relatórios de segurança que tem saído da DeepSeek falam assim, esse modelo é o mais suscetível a jailbreak para ensinar a fazer uma arma química. Ah, esse modelo é o mais suscetível a... Jailbreak é aquilo de você ir conversando com o modelo e dublar você ir desativando as funções de segurança para ele se comportar de um jeito menos seguro, né? Então a gente tá vendo algumas... Teve vazamento, que vai ter um monte, né? Mas vazamento aí de 1 milhão de dados, incluindo API. Então a DeepSeek fez um sucesso muito antes e muito mais rápido do que ela estava pronta para lidar, né? Então, esse papo de segurança voltou a isso, e especialmente na Europa, onde a coisa é um pouco mais estrita, eles vão afrouxar um pouco isso. Mas o papo de segurança, eu acho ótimo que esteja entrando, porque ele tem sempre que fazer parte, nem sempre está fazendo.
Uhum. Tem toda a preocupação com a China, mas também com os Estados Unidos, que hoje domina o cenário da IA mundial. E é uma movimentação também, porque agora as principais big techs do mundo, que são americanas, estão no poder nos Estados Unidos com o Trump. Claro que está centralizado no Elon Musk, mas ele meio que catalisa aí os interesses de todas as big techs, o que por parte é bom, né? Porque esvazia um pouco os burocratas, né? Com as empresas ali também tomando decisões. Mas o lado ruim é que aí eles viram burocratas. Então, tem o lado bom e o lado ruim de tudo, né? Mas a Europa está se movimentando no sentido de fomentar, né? Me chamou muito a atenção o discurso da Úrsula lá, ela falando sobre fomentar a produção industrial, isso que me chamou a atenção. A inovação científica, produtividade pessoal, né? Falou a produtividade dos trabalhadores, então tem uma preocupação bem no que interessa mesmo, né? Para crescer os blocos da Europa, né? E Tinha até o primeiro indiano lá, tava, nossa, tinha muita, muito popstar da política mundial ali, né? É, pouca gente, mas os que importam, né? Isso que me chamou a atenção.
É, eu acho ótimo. Quanto mais desses acontecerem, pelo menos estruturalmente o mercado avança junto e eu vejo o valor das empresas acelerarem e disputarem entre si para que o melhor modelo vença. Isso no papel é lindo. Na prática não é bem assim que funciona. É. A gente vê vez após vez que não é assim que as coisas evoluem, né? Esse ideal de livre mercado, ele é muito interessante para discutir e debater e teorizar, mas na prática não é assim que acontece. Então, ok, estou gostando. Finalmente a Europa acordou para o impacto do que ela causou em si. Foi um tiro no pé, né? Ela causou em si mesma, regulando demais cedo demais. E a gente viu aqui no Brasil, né? O PBI, o Plano de Inteligência Artificial, que é extremamente apoiado no plano europeu, assim como é a LGPD em cima da GDPR, literalmente a tradução de uma coisa para outra. Então, vamos ver, o Brasil já não tinha, o que é uma pena, esse, não sei, não é potencial, porque tem o potencial, mas na prática, né, as empresas, etc., esse movimento acaba sendo menor aqui. A gente já falou sobre, eu sou super fã da Maritaca AI, tem a Amazônia IA também, a gente vai falar já de uma outra IA brasileira também que fez um barulho no mercado de medicina aí essa semana. Mas eu tô olhando para esse summit e falo, puxa, até que enfim, entrem, né? A água tá boa, bem-vindos, né? Vamos falar. Então, tô gostando.
Essa mania do Estado brasileiro querer centralizar tudo. Vamos fazer o nosso plano de IA, vamos coibir isso, coibir... Não, já tá rolando, já tá acontecendo, tem que fomentar mais, tem que surgir mais startups. A gente tem que produzir mais conhecimento, mais inovação. A gente tem aí uma geração que já tá... antenada com esse tipo de coisa. Nós estamos vendo aí as principais universidades brasileiras, aí teve o SISU, teve Enem, os cursos mais concorridos aí, tá tudo, tem até curso de inteligência artificial agora, graduação, ciência da computação, né, ganhando um destaque muito grande, ou seja, os jovens estão interessados. Agora, a gente vai conseguir manter eles aqui ou eles vão tudo embora depois?
É, esse é um problema.
Que vê se nós não somos hostis a tudo que está acontecendo, né?
Sim. Isso é com todo mundo que a gente conversa, que trabalha para empresa gringa lá no IA sob controle, a gente fala sobre isso, né? Sobre o que falta, o que a pessoa se forma aqui e acaba indo lá para fora e acaba mesmo, né? Não existe nem como concorrer com o salário de uma big tech, sendo a pessoa, ela trabalhando aqui remotamente ou indo lá para fora para trabalhar, e é mais sedutora ainda a ideia. Então é difícil mesmo segurar os talentos aqui. E é curioso que até o pessoal que foi lá para fora costuma falar, e aí essas pessoas observam a ironia de estar falando isso, mas falar, putz, tenta fazer funcionar no Brasil. E todo mundo fala, eu sei, né? Eu tô falando isso de fora, não tenho lugar de fala, mas ainda assim seria interessante ver o Brasil poder ter mais fomento a isso e estrutura, mas ainda acaba todo mundo... de muito talento, acaba indo pra fora, empresa brasileira é comprada por empresa gringa e acaba sendo fagocitado lá pra fora. É, não é simples, não dá pra resolver isso aqui em 15 minutos de episódio, né? A gente tá só trazendo aqui algumas informações do que acontece, mas é um assunto muito quente e muito móvel, né?
É. E no mercado da engenharia aqui no Brasil, você falou isso, eu lembrei agora, né? Nós não temos mercado para absorver a quantidade de engenheiros que está se formando, e os mais disputados, eu sempre lembro disso porque volta e meia eu tomo conhecimento de alguém que se formou há 1, 2 anos pelo ITA, e os melhores vão para o mercado financeiro, olha só, né? Bom para eles em termos de carreira, mas é ruim para o país, né? Porque o engenheiro formado no ITA está indo para o mercado financeiro, é óbvio que como carreira é muito mais atrativo. Simples assim, né? Potencial tem, não tem mercado para absorver e muitos acabam indo para empregos e trabalhos que muito aquém daquilo o qual eles se qualificaram.
É, a própria, voltando a falar da DeepSeek, é de uma empresa que nasceu como voltada para o mercado financeiro. Análise de compra e venda rápida de ação e usar modelo de aprendizado de máquina para fazer isso muito bem. Não conseguiram. Tem um monte de GPU, faz o quê? Treina o LLM. E aí acabou virando a DeepSeek, né? Então, o mercado financeiro está sempre muito próximo do mercado de engenharia, porque qualquer otimização e um talento que você conseguir fazer, economizar 3 linhas de código e 1 milissegundo, pronto, né? Você conseguiu deixar os seus investidores mais ricos do que o concorrente, porque ele fez uma transação antes, né?
É, exatamente.
É o pessoal do Quant.
Isso aí.
Enfim, isso que está rolando, vai ter, claro, né, mas eu não vou falar de IA, vai ter mais ferramentas pra gente comentar aqui. É, mais pra frente no episódio. É, né? Mas uma outra coisa que eu vi que você mandou pra mim nessa semana, Bia, eu achei interessantíssimo, né? E me fez lembrar daqueles livros do Escolha a Sua Aventura, Coleção Vagalume, né? Quando eu era criança, eu alugava na biblioteca da escola esses livros. E tudo que é novo, como é que é? Tudo que é velho é novo de novo, né? Vai sair um hardware, olha os hardware específicos ainda, um hardware específico pra isso?
Pois é. Então, gente, é legal ver como as telas e-ink estão ganhando o mundo, né? Volta e meia eu tô trazendo aqui um protótipo de um mini PDA, e agora a gente tem um ink console que é um Kindle videogame, já pensou? Claro que você não vai jogar um Need for Speed, né, numa e-ink.
Vão fazer rodar Doom, isso é de praxe, mas é.
Mas é bem, bem interessante, né? Sei lá, de repente um RPGzinho básico, simples ali, né? Então, acho bem interessante e quanto mais a tela e-ink se popularizar, mais baratos os dispositivos vão ficar, porque aumenta a escala, aumenta as vendas, enfim. É assim que funciona. E eu acho muito legal. Mesmo que eu não vá jogar, eu trago essas novidades para vocês aí, porque é bom a gente saber, né?
Eu vou deixar aqui na descrição, é o Ink Console, e ele é, pensa num Kindle, uma tela de 7 polegadas, eu acho, uma coisa assim, e ele roda aqueles histórias, e é de RPG mesmo, e dependendo do que estiver acontecendo, você vai lendo, etc, daqui a pouco, ó, você quer entrar na caverna, ou você quer dar a volta, bem escolha a sua aventura mesmo, né, e você vai fazendo o caminho, o livro vai desenrolando, enquanto isso acontece, aí eu já começo a pensar, por exemplo, imagina você conectar isso com um LLM, e um gerador de imagens. E conforme você vai jogando, a história vai acontecendo meio sozinha ali. Você nunca vai jogar uma história parecida com a anterior. Dá pra pirar bastante. E vai ter desenvolvimento, vai ter SDK. Então quem quiser pegar essa ideia, manda bala, tá? Só paga umas Coca-Colas depois, tá tudo certo. Mas eu vou deixar aqui na descrição. Não tem preço ainda. Vai ser um financiamento coletivo que vai começar no mês que vem. Mas, pra quem se interessar, se você comprar, quando... financiamento coletivo é aquilo, né? Em 2028, quando isso sair... sem nenhuma especificação prometida em 2025, vocês contam pra gente como é que foi, mas a ideia é interessante.
É, na AliExpress eles vendem uns portáteizinhos que você pode hackear, customizar, não sei se hackear é o termo mais adequado aqui, mas eles são feitos pra isso, né? Então, não são caros ali, 200, 300 reais no máximo, você pega um consolezinho portátil que você faz o diabo, né? Roda Linux, Atari, Mega Drive, Super Nintendo, PSP. Olha, dá pra fazer o que você quiser. E pra quem tá aprendendo, se interessa por jogos e tá começando a desenvolver, tá sendo autodidata, é legal ter um dispositivo desses pra você treinar, praticar um pouquinho e fazer uns projetinhos legais aí, né?
Sem dúvida. E falando em projetos legais, olha que transição maravilhosa, Bia. Sabe que o Natal chegou mais tarde, quase mais cedo essa altura, né? Estamos quase em março aqui. Tô exagerando, né? Mas por quê? Papai Noel trouxe um episódio novo do Papo Tech. Olha que maravilha. Agora o ano começou.
Começou. Olha, e vou contar uma coisa pra vocês. 2025 é o ano que o Papo Tech faz 20 anos. É o podcast mais antigo do Brasil em atividade, e a gente tá combinando aqui alguma coisa, na medida do possível aí, né, os alinhamentos dos planetas aí contribuindo, né, é lá pelo segundo semestre, a data oficial, né, em setembro, mas tô movimentando eles pra gente fazer alguma coisa legal aí, viu?
Gostei, hein?
20 anos, gente, dá pra acreditar num negócio desse?
Que loucura, parabéns pra vocês três.
Nossa, eu entrei depois, né? Eu não tô desde o começo.
Ah, não interessa. Mas... vocês três, se ajudou a construir.
Mas olha só, né? Que legal.
E tem, eu vou deixar, é claro, o link na descrição. Teve o papo de carro elétrico. Esse eu vou confessar que eu pulei, tá, Bia? Mas teve o papo de psique, teve o papo de impressora 3D.
É, nossa, as impressoras 3D também... caramba, tanto quanto a IA, né? Você compra uma impressorinha ali e não dá um ano... Você já quer outra, e quer outra, e quer outra, porque tá movimentando e tá evoluindo tão rápido. Olha, e o João sempre faz alguma coisinha pra mim aqui, eu já tô com porta-caneta e tal, e os projetinhos assim que ele tá fazendo estão ficando cada vez mais sofisticados. Legal fazer isso em casa, né? O próprio... aquele cara do PDAzinho com e-ink, a carcaça, muitas das coisas ali, ele tava fazendo com impressora 3D, então... poxa, é do it yourself na veia. Muito
excelente.
Legal.
Então, pessoal, escutem. Daí é vocês ajudem a incentivar o Papotec a gravar com mais frequência. Bota os joinhas, os likes, os comentários.
Aumentar essa periodicidade aí de duas vezes por ano.
E já tô empolgado com esse... com sei lá o que vai acontecer, mas já suspeito aí. Mas pro final do ano.
Vamos ver.
Muito bem. Agora a gente vem comentando nos últimos episódios. Teve uma dúvida faz uns bons 4 ou 5 episódios que o Wagner falou, né? Eu tô atrás aqui de um aplicativo de rastreamento de tempo que conte com a geolocalização pra saber cheguei do trabalho, saí do trabalho, poder facilitar isso. E o Maurício Bonani deu a dica de um aplicativo chamado GeoFancy. Então é GeoFancy mesmo, de grade geográfica, só que com Y no final. Vai estar o link na descrição, difícil explicar aqui. Ele falou o seguinte, deve atender aqui a necessidade do Wagner, que perguntou sobre isso no episódio 135. Então já tem aí 3 episódios, tá perto, né? O link vai estar aqui na descrição. O asterisco é que só está disponível para dispositivos da Apple, mas... se ajudar o Wagner ou o pessoal que está escutando aqui, que está também em busca de alguma coisa assim, já valeu a dica do Maurício.
Muito bem.
E um outro assunto que esse esquentou aqui nos últimos episódios também, pessoal curtiu falar sobre isso, é o negócio do telefone, né, dois telefones, o de sair na rua, de ficar em casa, o telefone do ladrão, coisa assim. E o Rogério Buzelli comentou sobre a técnica sua e da sua família, né, Bia, de centralizar tudo no telefone. Eu até falei sobre isso rapidinho naquele dia, mas o Rogério Buzelli fez um alerta que, por que não fazer, né? Mesmo sabendo usar bem a tecnologia, ter um telefone único com os dados todos, de acesso bancário, investimento, permite, caso, né, numa infeliz, mas não tão estatisticamente improvável assim, um sequestro, a pessoa ser coagida a acessar os investimentos. Então ele falou, sigo usando 2 contas e 2 aparelhos. A do banco digital com saldo para o Pix do milho na praia e um outro dispositivo com acesso só à conta de investimento, coisa separada. Separar os ovos ajuda mesmo a prevenir imprevistos graves, né?
É, acabou sendo a abordagem que eu vou usar aqui também. Eu vou continuar com o meu telefone principal, porque eu descobri que eu preciso da caneta, eu preciso de tudo o tempo todo. Mas dá sim, você deixa o app do seu bancão, vamos dizer assim, bancão tradicional e tal, deixa em casa, num outro aparelho, aí conta de investimento também, e no aparelho que você usa pra rua o tempo todo, que é o meu principal, deixa uma conta num desses bancos virtuais, aí desses bancos digitais, aí coloca um saldinho lá, 200, 300, 500, sei lá, depende da sua rotina também, né? E muita gente perguntou de Uber também, né? O Uber tem a opção de você usar créditos e não vincular o seu cartão de crédito.
Sim.
Tá? O que eu sugiro, por exemplo, não sei se estão todos assim, mas o Mercado Pago, ele tem a opção de você comprar gift cards. Então você pode comprar gift card de Google, de Xbox, etc. E tem lá a opção de Uber. Então você compra, né, recebe um promo code, copia esse código, cola lá no Uber e você fica com o saldo. Então, também é uma opção de você não deixar o seu cartão de crédito exposto, vamos dizer assim, né? No app do Uber, que acho que é o que faz sentido. Muita gente quer sair na rua para ter um mensageiro instantâneo, um banquinho básico e um Uber, né? Porque emergências, etc. Então, tá aí. Essa é uma boa solução para você evitar dores de cabeça no futuro, tá?
Excelente. E sobre você ter comprado um iPod Xing Ling aí para o seu dia a dia, ter um MP3 player, né, para separar de telefone e coisa assim, e juntando também com a ideia do telefone do ladrão, o André falou o seguinte, que ele tem 2 iPods hoje. Ele tem um que aparentemente ele leva para academia e o outro para usar na rua. É um iPod Touch 7, então parece bem com um iPhone, e um iPod Classic, que é aquele que é da edição, me parece, do YouTube, que ele é preto, com aquela click wheel vermelha.
A rodinha
que eu acho
vermelha.
Super lindo. Bem esse legal. Tom de vermelho. É. Ele falou que usa o iPod Touch pra ir na academia, fazer caminhada na rua e funciona muito bem até hoje, apesar da bateria não durar muito. E a Bia tava falando esses dias de telefone do ladrão, ele falou, tem o iPod do ladrão, que é esse iPod Classic. Ainda fico na esperança do cara olhar e não querer levar, porque eu adoro esse carinho.
Pois é, se você é muito apegado, realmente é melhor você usar um Xing Ling, viu, André? Eu tô usando aqui, tá dando super certo, né? E eu tava conversando com uma pessoa, assim, e eu falei, eu não quero andar com um celular caro, smartphone caro, andando dando sopa por aí, né? E muita gente me sugeriu, né, usar um Galaxy Watch, o próprio Apple Watch, que tem LTE, você tem players de música, então você sai só com relógio, mais o fone, mas é claro que eu cogitei isso, só que aí eu vou estar com R$3.000 no braço, né?
É.
Não tô com o celular, mas tá no braço, então não resolve o meu problema, que é a segurança, né? Minha preocupação principal é a segurança. E não adianta falar que não, que hoje os amigos do alheio estão, sim, olhando pro seu braço, tá? O que tem no seu braço, eles farejam tudo. É o país que a gente vive, né, gente? Então, vou lá com o meu Xing Lingzinho. Se acontecer alguma coisa, beleza, compro outro, a vida que segue.
Agora, continuando para passar régua aqui nesse assunto, específico sobre o seu MP3 player, o Cássio falou, Bia, comprei o mesmo que você e tô adorando. Conectou certinho no meu Buds 2. E o Guilherme Lima falou, né, que sobre dispositivos com uma única finalidade, que foi um outro assunto, a gente tá misturando os três aqui, porque acaba sendo tudo meio parecido. Ele falou que tem dois iPods, né? Exatamente como o André. Ele tem um Nano e um Touch. Os dois de sexta geração. Ele fala, durante o genocídio das mídias físicas, o CD e alguns LPs, eu adquiri muitos exemplares dos mesmos por um preço camarada, mesmo de graça.
Sim.
Fato que engordou minha biblioteca do iTunes, uns MP3 de origem duvidosa também, ele fala. E sobre podcasts no MP3 Player da Bia, o iTunes baixa o arquivo para uma pasta do PC e fica simples aí de passar para um cartão de memória depois, coisa assim. E sobre relógios inteligentes, ele passou a régua dando a dica do Amazfit Neo, que ele falou que é lindo.
Amazfit é um excelente smartwatch, aí já tá bastante tempo no mercado, ele é da Xiaomi, se eu não me engano. E muito elogiado, não sei em que geração ele tá agora, mas agora tem versão redondinha, versão quadradinha, tem para todos os gostos.
E um outro vestível que a gente comenta aqui de vez em quando é o lance dos anéis, né? Anéis inteligentes, a gente falou esses dias do relógio da Casio, né, que tem o visorzinho ali pra você ver no dedo.
Sim.
E teve um que não tem visor no dedo, mas que me parece que chamou a atenção sua, que você mandou pra mim, que é o Ringcon Gen 2, de um vídeo do cara fazendo o review. O que você curtiu dele?
Então, ele tem um foco grande em sono. Até pra detectar a apneia de sono, dizem que o pessoal que tá fazendo review, né, tá elogiando bastante. Essa segunda geração, eu não conhecia nem a primeira, então Ringcon, com dois N's, né? Geração 2, o Marcos vai deixar o link para vocês darem uma conferida. E é interessante, eu sei que tem muita gente que não se adapta a usar esses anéis no dia a dia, mas para dormir, a gente já falou aqui, né? Muita gente gostou, achou legal. E se você tem algum distúrbio do sono, dá para levar em consideração também, né? E esse Smart Ring da Xiaomi aqui, que eu tava olhando também, o pessoal mandou o link aqui, SR08 Smart Ring. É um displayzinho com um relógio, é isso? Um anel com display?
Parece ser isso. E é engraçado que o Eliezer falou assim, né? Que isso lembra do relógio mesmo da Casio, que a gente comentou.
Isso.
Só que ele fala que não é da Xiaomi de verdade, né? Ele falou, não é da Xiaomi na real.
Meu Deus.
Então, aparentemente,
estão
falsificando como se fosse da Xiaomi, né? Um falsificador. Que horror, né? Mas, de novo, estamos entre amigos, com baixa autoestima, né? Então, é um reloginho que eu vou deixar aqui na descrição o link. Ele tem um visorzinho. Uma das fotos promocionais parece, sei lá, pegaram uma foto de campanha da Vivara e botaram o anel aplicado em cima, assim, tem uma mulher, parece a Marina Rui Barbosa, com batomzão vermelho, e as unhas compridas cor de rosa, e o anel ali aplicado em cada mão ainda, em cada dedo.
Não, é uma má ideia esse displayzinho aí, pelo menos pra você ver bateria, nível de bateria, assim, um reloginho simples ali, pô, acho interessante. Conectividade, às vezes você... Porque os anéis sem visor, às vezes você não sabe como é que tá o nível de bateria, não sabe se ele realmente tá conectado, tá sincronizado, a não ser que você pegue o telefone, vá lá, mas a ideia de ter um vestível é não ficar pegando o telefone o tempo todo, né? Então, ainda que seja bem simplesinho o visor, pelo menos tem uma utilidade, né? Pro básico aí você já não fica tão perdido.
Uhum. É, pela foto, a impressão que eu tenho é que ele mede batimento cardíaco, mostra a quantidade de passos também, além de, obviamente, mostrar as horas. Então, para quem quiser se aventurar e gastar uns 200 contos para comprar, quando chegar, vocês contam pra gente como é que foi a experiência. Agora, pulando de um assunto para outro aqui, você falou sobre o Outlook, né? Você teria que saber do pessoal impressões, né? De quem você talvez volte aí a usar e coisa assim. O Fabiano Castelo falou assim, a Bia tem Windows, ainda bem, né? Que se você tivesse Mac, fuja do Outlook. Ele fala que funciona, é poderoso, mas em caps, muito lento e muito pesado! Exclamação. Come a memória, que é um horror. Ele falou, não seria um problema se fosse uma vez ou outra, mas e-mail é uma coisa que a gente deixa aberta o tempo todo. Fabiano Castelo, não faça isso. Ele fala, na prática, instalei, usei 3 meses e hoje uso o Mail do Mac mesmo.
Não, ó, Fabiano, não, usei Mac muito tempo, ainda tô com Mac aqui, mas o Outlook eu instalei uma única vez, acho que na década passada ainda, e nunca mais. Eu sei exatamente o que você tá falando.
E o Matt comentou parecido também, né? Respondendo ao questionamento da Bia, duas considerações sobre o Outlook. Funciona excelente com caixas de e-mail do Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, mas tem limitações para outros provedores. Um exemplo ruim é que não poder usar o remetente do domínio customizado configurado no iCloud Plus, por exemplo. E tanto o design quanto as funcionalidades da versão para Windows diferem do Mac. A versão de Mac é mais otimizada, então, curioso, né? Enquanto a versão de Windows parece que está presa em 2010. Resumo, recomendo somente para quem tem conta Microsoft 365, mas não para quem tem Gmail, Yahoo, iCloud, etc.
Não, a ideia é o Microsoft 365. Aí você falou do Fabiano ali deixar o e-mail aberto o tempo todo, tal. Você falou, não, faça aí. Depende. Às vezes a comunicação da empresa te obriga a ficar com o cliente ali. E nem sempre nuvem é tão responsivo, né? Melhor você ter um software dedicado. Então depende do perfil da empresa, as exigências ali, o que você está fazendo. Pode ser uma opção interessante, ainda mais em Windows. E eu vou bater o martelo, eu vou fazer um teste, vou instalar aqui. Porque a ideia é justamente ficar nas minhas duas contas do Microsoft 365, tá? Beleza. Até porque eu alterno fácil entre os dois calendários também. Aqui eu tenho que ficar pulando aba, abrindo navegador. Eu tô com um navegador pessoal, o Edge, né? Eu tô usando o Edge porque ele tem as duas versões. Eu tô logada no meu pessoal e tem um outro Edge aqui, um outro atalho logado no profissional, né? No Corporate. Então, é chato, mas pelo menos eu logo uma vez só e tô usando tudo, né? Não fico pulando, entrando, login e tal. Mesmo que você deixe no login automático, tem que ficar alternando as contas. Aí você abre sem querer, começa a fazer uma coisa na conta que não era pra ser e eu sou muito atrapalhada com isso, né? Vamos ver. Se eu vou me dar bem, depois eu conto pra vocês.
Agora a gente já passou algumas vezes aqui sobre o impacto dessas ferramentas todas novas de inteligência artificial no mundo do trabalho. E você me mandou o post do Pedro Burgos, que é jornalista também, tem startup, tem uma consultoria também de inteligência artificial, que é a Cointeligência. E ele falou o seguinte, né, sobre o post, que ele leu verdades e ele falou, vou soar como disco quebrado, mas a população em geral está subestimando grosseiramente a capacidade da IA hoje, o que dizer daqui a alguns meses ou anos. E o post a que ele se refere é um post do Reddit, então tem aquela falta de educação do Reddit, né, que a gente já conhece. Tô com preguiça hoje de ser poético. O Reddit é meio agressivo de vez em quando, né? E é uma pessoa falando assim, que a maior parte do trabalho das pessoas consiste em navegar alguma tarefa burocrática vaga, alguma coisa política sem sentido. Então, as pessoas estão fazendo apresentações para explicar nada para os líderes que não entendem nada, para que eles possam progredir falsamente. O ponto é, né? Deu preguiça até de ler tudo isso. O ponto é, muitas tarefas que são facilmente reproduzíveis por modelos de linguagem, de imagem, etc., isso vai acabar acontecendo. Então, por mais que as pessoas sejam muito habilidosas em fazer uma apresentação, em, né, pegar dados e analisar os dados, e destrinchar os dados, relacionar, apresentar os dados, isso tudo é inevitável que vá ser uma tarefa que as IAs vão fazer em segundos, ao invés da pessoa passar semanas trabalhando ali, polindo uma apresentação. E se as pessoas se apoiam nisso para ter um valor para oferecer para as empresas, um trabalho que elas têm, essas pessoas estão em apuros, né? Então, o que o Pedro Burgos fala de se a capacidade hoje das IAs já está mostrando isso, pensa daqui a alguns anos como é que vai estar. E aí entra aquela parte da segurança que a gente comentou no comecinho do episódio. Mas não foi só a mim que chamou a atenção, não só a expressividade do texto, mas o que ele quis dizer também, né, Bia? O que você achou disso?
É isso mesmo, né? O cidadão médio geral aí não tem a menor noção do que ele já pode fazer. E melhor pra gente, Marcos, eu, você e todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente sai na dianteira. Então vocês, ouvintes, vocês são privilegiados.
E agora eu falei sobre o lance de como é arriscado você casar com o LLM, né? Acho que foi durante o contexto de como agora pra DeepSeek tava, né, o API da DeepSeek é 40 vezes mais barato que o OpenAI, esse tipo de coisa, e mesmo de ferramenta. O Bruno Henrique falou sobre o episódio 136, ele falou: concordo com o Marcos sobre o problema de casar com o LLM. Assinei o Claude por um mês, e eu quero saber da Bia também como é que tem sido a sua assinatura, né? E tive resultados muito satisfatórios no meu uso de programação, mas também tive bons resultados usando o OpenAI O1, o Gemini 2.0 Flash Thinking pelo Google AI Studio, os dois de forma gratuita. Já que esse mercado evolui todos os dias, a assinatura desses serviços não é barata, e frequentemente a gente consegue resultado satisfatório gratuitamente, como é que você define quando vale a pena pagar? Achei uma pergunta interessantíssima do Bruno.
Eu acho que é pelo volume, Bruno. Realmente, o Claude tem muita limitação de uso no gratuito, tá? Agora, como eu falei, né, para área científica e para código, não tem jeito. A Anthropic, eu acho que está engolindo as outras. Não tenho a menor dúvida com relação a isso, e já tem gente fazendo todo o trabalho de front-end com o Claude, que é impressionante, né? E faz super bem. O Gemini também, eu acho que esse, também tá funcionando legal agora, melhorou bastante. Nossa, por incrível que pareça, acho que o ChatGPT é o que eu menos estou usando agora. Tá, tudo bem, assinei o Claude, é claro que eu vou querer usar mais, né? Eu acho que isso é natural. Se eu vou continuar, eu não decidi ainda. Tá, eu fiquei meio chateada, porque nos horários de pico, assim, ele sai do Sonnet, e pra mim tem uma diferença grande entre ambos. Então, não sei, tô pensando, tá? Mas até agora, o motivo de eu ter assinado é ter mais tokens. Exclusivamente isso, tá, Bruno?
Sobre quando vale a pena não assinar, eu acho que eu iria por se você vai ter esse benefício de volta pra tarefa que você quer fazer. E agora que você já viu que cada um dos modelos, ele acaba sendo muito parecido. E tem isso, né? O Google lançou agora o Gemini 2.0 Flash Thinking pelo Google AI Studio. Google e seus nomes e seus acessos, é tudo sempre meio confuso. Mas aí, testando todos eles, se você assinou um por um mês, faz o máximo que você conseguir. Espreme, 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 que é o que a Bia tá fazendo, vê até onde dá para ir, porque aí você vê o teto. Hoje, né? Mês que vem vai estar diferente? Vai. Mas você tenta tirar o máximo proveito. E eu acho que assinar é quando você já souber que tem algum benefício extra que ele vai te oferecer que vai te deixar mais produtivo ainda. Por exemplo, não estou sugerindo que você faça isso, tá, Bruno? Mas agora que o ChatGPT, o plano mais caro de $200 por mês, tem o Deep Research. Se você trabalha com levantamento, análise de dados, sei lá, preciso saber sobre o mercado, não sei o que lá, pode ser muito útil, porque ele passar meia hora pensando, caçando fonte, formulando um relatório para você, vai te dar um adianto de algumas horas ou dias, dependendo do que você fizer. Eu estava vendo o pessoal muito ligado à medicina, oncologia, tem um médico, o Dr. Urmats... Ai, não lembro o nome dele. E eu acho que até comentei semana passada, mas ele está empolgadíssimo, falando, cara, isso aqui está sendo um adianto enorme para mim e para minha equipe. A gente, nós somos algumas das pessoas que mais manjam desse assunto específico do mundo e está sendo muito útil para a gente, porque estamos chegando mais rápido onde a gente queria chegar. Né? Não vai resolver para eles, não vai curar o câncer. Mas vai acelerar o processo deles para evoluir nesse mercado. Então, acho que se você conhece um benefício, dá para pagar por ele, acho que vai curtir e manda bala.
Claro, acelera terapias, aprovação de medicamentos. Inclusive, aqui no Brasil teve umas mudanças na legislação aí para acelerar a pesquisa clínica, o que é um negócio muito positivo. A gente realmente está precisando, a tecnologia tá evoluindo e a legislação tem que acompanhar. Então, pena que o preço é muito salgado, mas eu gostaria muito desse deep reasoning aí, quando eu tiver aí alcançado os meus objetivos, quando eu concluir os estudos aqui, eu com certeza vou assinar pelo menos para testar, que eu tenho muita curiosidade.
O Fabiano Castelo falou, né, o que vocês acharam disso? Ele falou assim, é o primeiro cheiro de AGI, o que vocês acham?
Cheiro mesmo.
Eu também achei, é longe do que eu tô disposto a pagar nesse momento, não sei se teria o benefício para as minhas tarefas de dia a dia nesse nível, mas eu tenho muita curiosidade de testar, claro, né, fazer uma pesquisa, porque, por exemplo, eu sempre falo, né, do Mac Magazine, as minhas colunas semanais, eu faço muita pesquisa de mercado, vou atrás de estudo, levantamento, dados históricos, isso seria bastante interessante, mas eu acho que ir descobrindo esses dados e assimilando aos pouquinhos me ajuda no processo criativo de dar direção para o texto. Se eu recebesse um relatório gigantesco sobre as vendas de um produto do segmento de realidade virtual ao longo dos últimos 20 anos, eu acho que ia pular, só ler um relatório, não sei, né? Isso é para a impressão que eu tenho não tendo mexido, né? Uhum. É muito útil a quantidade de dados que ele pode oferecer, mas para o processo criativo de escrita, a investigação acho que faz meio parte, assim.
Sim.
Mas como
sim.
Função, como tecnologia, excelente, muito impressionante.
Com certeza.
Agora, sobre o Claude, o Rodrigo Castro mandou para a gente, um abraço, Rodrigo, um vídeo do Jeff Su, que ele falou assim, troquei 50% do meu trabalho envolvendo IA para o Claude. E no vídeo ele explica por quê. É um vídeo de uns 15 minutos, e o Rodrigo falou, né, que é um bom vídeo explicando como é que esse youtuber mudou boa parte do workflow dele para o Claude, e ele conclui, acredito que pro que a Bia tem comentado, que ela tá tendo o mesmo resultado de boas otimizações de IA, etc., faz sentido. Ele falou que tá bem impressionado com os resultados também aí desse lado.
Exatamente, a cada dia eu descubro coisas novas, sejam fuçadores, sejam curiosos, não posso dar uma dica específica, porque cada um tem uma necessidade diferente, tem um trabalho diferente, tem uma profissão diferente. Então, a única dica que eu dou é fique atento com as novidades, ouvindo a área de trabalho, você já está com meio caminho andado, e mexa, adapte seus prompts, crie seus prompts. Você pode copiar outros prompts por aí, o pessoal deixa muitas dicas, mas só copiar nunca é interessante, né? Copie, adapte, né? Molde ele à sua necessidade, tem que fuçar, tá? E perde um tempinho, perde, mas não. O que você ganha lá na frente, fuçando e aprendendo e melhorando o seu dia a dia, olha, não tá escrito. Muita gente manda pergunta assim, no próprio Twitter mesmo, eu quero voltar a estudar também, quero começar a estudar para concurso, sei lá, me dá uma dica, tal. A dica é deleta o Instagram e vai mexer com IA. Eu sou lacônica, deleta o Instagram, em vez de ficar no scroll infinito lá na sua timeline praticando brain rot, vai lá fuçar num ChatGPT, num Claude, num notebook LM, Perplexity, tem tantas opções, não vou recomendar uma, mexa em todas, conheça um pouquinho cada uma delas, você vai ganhar muito mais para sua vida do que ficar em rede social, tá bom?
E uma coisa rápida, eu zerei meu algoritmo de recomendação do Instagram nessa última semana. Tem opção lá, né? Você vai lá, é super escondido, óbvio, né? E ele pergunta, você tem certeza que você quer zerar? Eu falo, sim, vamos lá, né? E é nessa tentativa de falar, putz, nem de por acaso entrar no Instagram pra ver, responder uma mensagem, coisa assim, ver uma coisa rápida e pronto, né? Cair na tela de recomendação, começa a ver vídeos que ele recomenda, que é bom porque ele sabe que são os assuntos que me interessam. Então, eu zerei e, putz, Bia, foi uma ótima decisão, porque as recomendações padrão são ou de um bando de coisa de futebol que não interessam, ou de um bando de coisa sugestiva que eu falo, cara, como que isso tem coragem de estar no Instagram assim, que também, nossa, então, ok, vai eu entro lá e falo, nossa, né, quanta porcaria, tipo lá, né? Então, pra quem quiser, tudo bem que é uma decisão importante, né, você zerar o seu algoritmo de recomendação do Instagram, mas pode te ajudar a usar menos, que a gravidade de te sugar ali pra dentro vai ser um pouco menor. Fica a dica.
Se você já decretou a falência da sua timeline, esse reset pode ser uma boa aí pra te ajudar a se livrar do brain rot.
Mas bom, voltando ao que o Rodrigo falou, vou deixar aqui na descrição o link. Esse vídeo era interessante, que eu até aprendi coisas novas sobre o Claude, né? Não sabia que você podia, na hora de você compartilhar um print, você tem a opção de compartilhar já uma captura de tela de alguma outra aba que está aberta no seu navegador, Ao invés de você ir na outra aba, fazer o print e depois jogar pro Cloud, já dá pra fazer por dentro do Cloud. Achei bem interessante isso aí. Ele explica, né? Customização de estilo de resposta, além da formal, normal, concisa, coisa assim. Vale ver o vídeo.
Isso.
Agora, eu falei que ia comentar de uma startup brasileira de IA que tinha chamado atenção aí do mercado. Vou falar sobre isso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles. E depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho ou então usando o cupom ADTRABALHO no checkout ou clicando na descrição, você já cai lá com o cupom aplicado. Se você depende de Wi-Fi públicos no seu dia a dia, você deveria estar protegendo sua conexão com uma VPN, porque vai saber como é que está a segurança dessa conexão, vai saber que tipo de dado eles estão coletando, nem que seja para construir um perfil seu para mostrar publicidade direcionada. Então, os sites que você acessa, se você vai de um para o outro, do outro para um, se o seu dispositivo, qual que é, se qual versão do sistema tem instalada, né, os servidores que você usa, os dados. Enfim, com a ExpressVPN você protege tudo isso, porque a sua conexão roteada por eles passa a ser criptografada e nem a ExpressVPN sabe o que está acontecendo, o que é excelente para a sua privacidade. E se você costuma consumir muita coisa de streaming, se você rotear a conexão pelos Estados Unidos e acessar o seu streaming, você vê o catálogo de lá, que é diferente, geralmente é maior, mas é diferente, esse é o ponto, né? Em relação ao que tem aqui no Brasil, cada país tem um catálogo e você pode acessar todos roteando a conexão pela ExpressVPN. Então, para conhecer melhor tudo o que eles oferecem e ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout e você tem um mês de graça para experimentar e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E eu reforço para você que gosta de documentários e não quer ficar preso aí só ao catálogo que os principais serviços de streaming no Brasil oferecem, tem documentários no site da BBC, Magellan TV, tem tanta coisa legal. Sei que muita gente vai querer relaxar e agora, já chega o carnaval, ainda tá aquele clima de férias, embora a criançada já esteja voltando às aulas, né? Então, essa parte de conteúdo, que indo muito além do que é oferecido aqui, vocês não têm ideia do que não chega até nós. E um serviço, né, de VPN, da ExpressVPN, vai dar uma turbinada aí no tipo de conteúdo que você consome de uma forma brutal, principalmente se você é como eu, que gosta de documentários, tá? Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
Muito obrigado. E vamos lá, você mandou o link para mim da 224scan.com, apesar desse nome, é uma startup brasileira que parece que está ainda numa fase incipiente de lançamento do que eles são, tem ali só para você entrar em contato, coisa assim, para lista de lançamento, mas promete entregar em 60 segundos... Eles dizem reports, exams, eu não sei se dá para classificar tecnicamente como um laudo, mas promete analisar raio-x, tomografia, ressonância magnética e outros em 60 segundos com tradução para 13 idiomas. É uma API, eles falaram que ela é aberta e bastante abrangente. Aí um ponto que eles colocam aqui que eu acho arriscado de falar, mas eles colocam aqui, não requer uma equipe in-house, né? De radiologia. Ousado. O que você achou dessa startup?
Não dá pra dizer que é laudo, porque a rigor, né? A palavra laudo, um profissional tem que assinar, botar o CRM dele lá, né? Um radiologista. Mas, poxa, o que isso pode agilizar nas clínicas, nos hospitais, o resultado dos exames? Gente, é segundos, tá? Claro que ele não vai gerar o laudo, mas o patologista, o radiologista ali vão ter acesso à interpretação, a uma interpretação rápida dessas imagens, além das próprias imagens, em segundos, e você pode verificar, fazer um double check aí, caso encontre alguma coisa suspeita, de uma forma muito rápida, que da forma tradicional, o profissional tem que passar imagem por imagem, olhar, enquanto você, com uma IA... digamos assim, que quando a IA já achar alguma coisa suspeita, ele já passa na frente da fila dos outros, né? Então, isso é o que agiliza, né? Para fazer um procedimento cirúrgico, detecção de um tumor, por exemplo, né? Pensa numa situação de pandemia também, né? Aquelas lesões clássicas da Covid, né? Que é de vidro fosco. Imagina só que interessante, né? Você poder, pelo menos, fazer um filtro e levar mais rapidamente a um profissional para ele tomar uma decisão mais rápida.
Sim.
Então, a IA não é o radiologista. A IA, ela é um auxiliar do radiologista, tá? Então, isso só mostra que os próprios médicos precisam também estar atualizados com o que está acontecendo. Vai sim, a maioria dos médicos, aquele que segue só o script adicional, vão ficar obsoletos, vão perder oportunidades de trabalho, ao passo que aqueles que já estão mais íntimos dessas novas tecnologias, essas novas ferramentas, é bom destacar, e há uma ferramenta, tá? Não é o fim por si só. Esses sim vão se destacar e vão ter um espaço cada vez maior aí no mercado.
Isso me lembra até o papo da semana passada, daquele estudo que você compartilhou com a gente, que saiu na Lancet de mamografia, que aumentou em 29% a detecção de câncer sem aumentar falsos positivos e reduziu a carga de trabalho ali, comparado com radiologistas que não estavam usando a IA. Acho que isso cai bem nessa categoria também. Eu fui cético aqui no começo, do que não quer dizer que essa tecnologia não seja poderosa, interessantíssima, né? Eu só estou pontuando aqui a parte de que a gente está... É um contraponto sobre você substituir os trabalhos, né? Porque eu achei esse ponto de falar que não requer a equipe em house de radiologia curioso, né? Mas todo o resto, eles falam, nossa equipe aqui tem quase 120 anos de experiência somada em cuidado com a saúde. Eles têm expertise aí de, falaram, milhares de radiologistas e mais de 20 anos de análise de imagem. O modelo é treinado com base nisso. Isso é muito bacana e muito poderoso. O potencial é interessantíssimo. Se você trabalha nessa startup, eu conheço alguém que trabalha por lá e a gente puder bater um papo, vai ser bem interessante. Mas eu vou
com
deixar
certeza
o link na descrição aqui para quem quiser saber mais.
Muito bem.
Agora, Bia, o assunto que não morre. Vamos falar de telefone... na escola.
Ei.
Se você não aguenta mais falar sobre isso, o podcast tem capítulos, é só você pular, né? Mas é o seguinte, saiu um estudo, foi feito pela Universidade de Birmingham, que eu vou dar o muito cumprido não li, né? O TLDR, não encontrou uma relação entre pouco uso de telefone e melhora na saúde mental e, me parece, na atenção também na escola. Eu vou dar o panorama do estudo pra gente poder falar sobre ele. Foram pouco mais de 1.200 participantes de 12 a 15 anos em 30 escolas diferentes, e o pessoal foi dividido, né, 10 escolas com um uso bastante restrito de telefone, então nem uso recreativo era permitido, e 10 escolas com uso um pouco mais permissivo, então a política de uso do telefone era um pouco mais flexível, né? O que eles iam medir, o que eles mediram nesse estudo? A saúde mental, com base em uma escala chamada Warwick-Edinburgh, e o resultado secundário vê se aumentava ou diminuía o tempo de uso do telefone e o uso de mídias sociais também, isso em fim de semana, por exemplo, fora da escola, coisa assim, né? E eles usaram um modelo de regressão para explorar a associação entre a política de uso de telefone na escola e como que ficava esse todo o resto que eu falei, né? Do tempo de uso do telefone como um todo, e mídia social também. E os achados foram, de acordo com a escala essa Warwick-Edinburgh, eles não encontraram evidência de diferença entre os dois grupos, né? Então, os adolescentes nas escolas com mais restrição, comparado com as escolas mais permissivas, tiveram menos tempo de uso de telefone, mesmo menos tempo de uso de rede social também, mas não acharam diferenças, aí evidência de diferença, quando compararam o uso no fim de semana, por exemplo, né? Então, no dia a dia, tirando a parte da escola, acabou não mudando muito. E acho que isso vai contra um pouquinho aquela ideia de que você restringir o telefone, você melhora a saúde mental, porque é o telefone que está piorando a saúde mental. São coisas separadas, tá? Mas uma coisa parece não estar associada à outra. E o professor Adolfo Neto até falou, né? Eu não acho que foi pela saúde mental de alunos que baniram o telefone da escola, foi de professor.
Certíssimo. O professor Adolfo está certíssimo. Porque esse banimento, né, de celulares em salas de aula... é para o professor ter mais controle sobre a turma, sobre o conteúdo que está sendo ministrado, para eles não ficarem jogando, batendo papo, é isso. Agora, o próprio estudo destaca, né, que essa análise de saúde mental é no ambiente escolar.
Sim.
Então, se o adolescente fica até as 3 da manhã no celular e chega às 7 lá igual um zumbi na escola, é claro que a culpa não é do uso de celular em sala de aula, é a rotina dela. E aí entram os pais, os responsáveis, tá? A gente vê um aumento da ansiedade, insônia, algo muito comum nas meninas, essa distorção na percepção corporal, né? Muitas delas ficam ansiosas porque vivem naquele mundo do Instagram, dos filtros, e ficam com ansiedade na hora de encontrar pessoalmente os amigos, porque obviamente na vida real não existe filtro, né? Então é muito amplo esse negócio de saúde mental em adolescentes, tá? Ambiente escolar é um recorte do dia a dia desses adolescentes, tá? E como disse novamente o professor Adolfo, né? É claro, é uma medida que salva mais a saúde mental dos professores.
Pois é. Isso me fez cola bem com um vídeo que você mandou do Wesley Delanogari, é isso?
Isso, isso.
Que ele tá comentando uma matéria de um desses programas de domingo explicando o banimento aqui no Brasil e etc.
Uhum.
Ele levanta 2 pontos, né? Primeiro de como que vai ser na prática, que ele fala que parte da formação dele incluiu em diferentes tipos de escola. Ele fala, tem escola que o pessoal é violento, vira o carro do professor, fura pneu, né? Como é que você controla esse pessoal para, de fato, emplacar a proibição do telefone? E ele fala uma coisa, e essa me lembra muito o vídeo daquela menina que você comentou, que você mostrou na semana passada, que eu achei absurdo. E ela falando assim, parece que a gente tá numa prisão, e não sei o que, né? E o Wesley fala sobre como essa imposição do Estado, quando é para você proteger alguém que tá vulnerável àquilo que tá causando dano para aquela própria pessoa, é uma questão que é aceitável, né? Ele fala assim, se a ponte tiver, ele dá uma comparação com a ponte. Comparar digital e real é sem problema, mas fala assim, se a ponte tá quebrada, você sabe que tá quebrada, a pessoa vai atravessar, você fala, você não pode passar na ponte, porque tá quebrado, você vai morrer, né? Então, nessa hora, você cercear a liberdade da pessoa para protegê-la, ele faz um paralelo com as redes sociais, a gente até trouxe isso já, né? Hoje em dia, você começar a vida hoje numa rede social, você tá ferrado. Porque a gente, pelo menos, começou a vida digital junto com a rede social. Ela foi aprendendo a capturar a nossa atenção e a gente, com diferentes níveis de sucesso, foi percebendo isso e colocando bloqueios mentais para não ser capturado por isso, né?
Sim.
Para quem nasce hoje e for entrar na rede social daqui a 15 anos...
Jogado nesse meio, né?
Tá ferrado. A rede social já tá feita, inteira, estruturada, pronta, né? Para predar, eu uso esse verbo, né? Em cima das mentes ali que não estão preparadas para lidar com isso, né? Então ele fala que proteger quem é vulnerável é, sim, uma condição que pode caber ao Estado quando for uma coisa para proteger quem tá vulnerável, né? Então o link vai estar aqui na descrição. Eu sei que falar que o Estado protege, pronto, né? É um vespeiro gigantesco, mas o link vai estar por aqui.
Ninguém vai morrer se ficar sem celular na sala de aula, viu, gente? Fiquem tranquilos, tá? E não sou contra tecnologia em sala de aula, óbvio que não, sou a garota sem fio, né? Eu sou a favor de um uso racional, controlado e em termos de sala de aula com um projeto pedagógico rigoroso e bem delineado para isso, tá? Porque aqui no Brasil nós temos escolas de elite fantásticas com até aulas de programação, mas nós também temos escolas de periferia e que a mãe, né? Às vezes ela é a chefe de família, somente ela, não consegue acompanhar o uso do celular do seu filho porque ela tá se matando de trabalhar, às vezes em 1, 2 empregos. Então são realidades diferentes e eu acho bom que pelo menos essa discussão está acontecendo e uma hora a gente vai achar um denominador comum, tá?
É um processo, né? Como você
é um processo.
Agora, sobre isso do Estado impor, eu sempre lembro, tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, né? Que é do Roda Viva e tá o Maluf tendo que defender o uso de cinto de segurança e a proibição de cigarro.
Nossa,
em restaurante
eu lembro
e coisa
disso.
Assim.
Meu Deus.
Né? E eu entendo, né, que o argumento a ser colocado ali é para gerar discussão e para explorar o tema. Mas é assim, ué, Se eu quiser aproveitar do meu direito de liberdade para dirigir no carro e morrer, esse é o meu direito, né? Se eu quiser fumar no restaurante, eu sei que está me prejudicando, mas é o meu direito de me prejudicar, né? Por que que o Estado tem que ter a liberdade de me proibir? Então preguiça, né? E, bom, ele coloca, ele fala, sim, né? Mas quem tá do seu lado não tem que ser obrigado a fumar, quem vai... Ele dá os argumentos ali. Mas achei muito parecido esse lance da imposição, do Estado, essa coisa, né? Feita pra ser draconiana, quando na verdade, vamos olhar pra situação e ver o que acontece, né? Enfim.
Liberdade é importante, defendo, mas é bom lembrar que a sua liberdade termina onde começa do próximo, ditado de vó.
Exato. Bom, chega desse assunto, agora antes de passar para dois, que eu tô bem interessado aqui pra gente tratar. Eu tava do resto também, né? Mas tô ansioso pra gente falar sobre isso.
Vamos lá.
A gente comentou sobre gerenciamento de projeto, uma coisa meio self-hosted, falamos de backup já faz um tempo também. E o Maurício Bonanni falou, ó, pra quem tem disposição de se aventurar no mundo de fazer a própria hospedagem de projetos, tá aí mais uma opção de solução de gerenciamento de projetos, que é feito por brasileiros. Eu não sei se tá envolvido ou não, mas o link vai estar... aqui na descrição é o Eigenfocus, tá lá no GitHub, um projeto aberto bonitinho. Então, para quem quiser se aventurar e contar pra gente como é que foi, é só entrar em gigahertz.fm/feedback.
Tem uma galera que é fã de self-hosted aqui, eu sei, esses escovadores de beat. Eu sei que vocês adoram. Então, todos perguntando aqui se eu já fiz a minha IA local. Eu cheguei à conclusão que eu não vou instalar por causa dos parâmetros, gente, porque eu tô usando no momento, não faz muito sentido eu colocar uma IA local aqui. Tô acompanhando o lançamento, aprovação de medicamentos da FDA e tal, então... É mais útil pra mim, por enquanto, claro, né? Usar um cloud online bonitinho ali do que instalar uma DeepSeek aqui, então... Mas tudo pode mudar, então nunca diga nunca.
Ah, eu vou dizer nunca, Bia. Eu fujo de coisas que eu tenho que fazer sozinho disso, feito o diabo da cruz. Que eu sei que eu vou fazer bobagem. Se você quer, o jeito mais rápido de eu perder os meus arquivos todos é eu fazer uma estrutura minha de backups próprios, porque eu me conheço. Então, são coisas que eu pago com alegria no coração, porque eu sei que a alternativa seria eu perder tudo.
Eu te entendo. E eu vou um pouco por esse caminho aí também. A gente quer. Não quer ficar pensando, a gente quer o resultado no dia a dia ali, quer praticidade, né? Então, cada um escolhe a abordagem que preferir, mas os escovadores de beat aí, vão lá, gente, se aventurem no self-hosted, que eu sei que vocês amam.
Divirtam-se! Agora, Bia, a gente nem tinha conversado a respeito de conversar sobre isso. Vai ser uma coisa meio de improviso aqui, porque eu coloquei na pauta sem te avisar. Mas... Você, durante o último Papo Tech, falou sobre como o seu projeto de conclusão do MBA foi sobre a semaglutida. Também conhecida como Ozempic e todos os outros parecidos, né? E foi curioso porque eu escutei esse episódio no dia em que eu tive uma conversa com a Larissa sobre semaglutida. Ela tinha lido sobre que a venda... Alguém tinha vendido um bando de ação, sei lá, do McDonald's, porque as ações estavam começando a... Porque o consumo vai cair porque o Ozempic reduz a ansiedade, não só de alimentação, mas as outras todas também. Eu tinha lido já sobre como, por exemplo, as empresas aéreas estão poupando combustível porque o peso das pessoas vai passar a diminuir a ponto de... Então, são reflexos que vão muito além, né, de tomar o Ozempic para emagrecer, né? E a gente estava comentando e especulando, porque ela é médica, mas não é especializada nisso, né? Então, estamos os dois aqui de orelhada falando sobre controle de ansiedade, que vai justamente além, né? O controle de uma vontade de qualquer coisa, de bebida, de comportamentos compulsivos, de modo geral. E aí, à noite, eu escutei e falei, putz, quer dizer que a Bia fez um MBA a respeito disso? Então, eu vou trazer aqui, não só sobre... o papo médico sobre isso, mas colar com produtividade sobre controle de ansiedade, acho que essas coisas podem andar meio juntas, né? Porque nada menos produtivo do que estar ansioso com alguma coisa, né? Mas específico sobre a semaglutida, o Ozempic, enfim, né? Que é o princípio ativo, quer explicar um pouquinho sobre essa parte de controle de ansiedade e não de redução de peso, de como é que ela funciona? Que acho que pode ajudar o pessoal a entender melhor o que tá acontecendo.
Muita gente que tá com... obesidade, vamos descartar a diabetes, que é o propósito inicial, que são os estudos mais robustos que a gente tem para semaglutida. Ainda está sendo construído esses primeiros estudos falando da obesidade como uma variável separada, Mas a quantidade de estudos que estão aparecendo com doença autoimune, uma série de outros problemas, isso me faz chegar à conclusão que a obesidade não é uma doença por si só. Tanto que muita gente, antes de começar um plano correto, nutricional, exercícios, tem que passar pelo psicólogo, tá? Porque tem alguma coisa de errado dentro da sua cachola, e é por isso que muita gente faz dietas e dietas e abandona, e começa a fazer atividade, abandona, é porque tem outra coisa errada, tá? E uma coisa que começou a acontecer aí, eu me interessei pela semaglutida, foi, tava no meio do MBA, e me chamou a atenção muito na época, os números da Nova, puxa, meados do ano passado. Os tá. números da Novo Nordisk, que me chamou muito a atenção, né? E na época também começou a aparecer uns resultados aí no controle de lúpus, de dermatite, tá? Porque é muito comum também essas pessoas com problemas de pele, elas estarem um pouco acima do peso. Uma correlação ali está sendo procurada e sendo encontrada. E tem gente que toma medicamento específico para lúpus, né? Em imunoterapia, imunoterápicos, que tem resultados bons, mas nunca é 100%, e estão começando agora a ter resultados, praticamente a remissão da doença, combinando o tratamento tradicional com a semaglutida. Não posso dar conclusões, porque não tem realmente estudos concluídos sobre isso, mas estão aparecendo indícios, a gente tem alguns pré-prints já sobre isso, e realmente, gente, a quantidade de doenças modernas que nós temos hoje, que a raiz é a ansiedade, olha, isso não tá no gibi, viu? Não é coisa pouca. E é legal que está sendo destrinchado isso, tá? Porque eu acho que a ansiedade é o grande mal moderno, né? Ansiedade. Uhum. O que é ansiedade? É sofrer com aquilo que ainda não existe. Sofrer por antecipação, criar coisas na sua cabeça. É você ir colocar através a cabeça no travesseiro antes de dormir, pensando nas coisas do dia seguinte, ao invés de focar em dormir e relaxar. Isso é uma definição clássica de ansiedade. E aí você desconta na comida, comportamentos compulsivos também sexuais, vício em rede social, uma série de coisas que tem raiz na ansiedade. Então, é bem interessante, quero acompanhar isso muito de perto e com certeza, se os ouvintes aqui do Área de Trabalho quiserem, quando surgir algum estudo mais robusto, não só observacional como esses que tem agora, né, que estão em andamento, com certeza eu trago aqui para vocês, tá, que eu sei que muita gente tem interesse nisso, TDAH, ansiedade, entre outros transtornos, tá?
Tá, você me fez lembrar, é uma frase que ela geralmente é atribuída a Mark Twain, mas é daquelas que não dá pra saber se foi ele mesmo que falou ou não, mas ele falou assim, que eu tive muitas preocupações na vida, muitas delas que nunca aconteceram, né? Então é o lance da ansiedade de você preocupar com a situação imaginária de um problema que pode não... Não um problema, mas de uma situação que pode não acontecer, que vai chegar, não dá pra fazer. Mas eu penso sobre isso de produtividade porque quando você tá ansioso ou preocupado com alguma coisa, você tá distraído, né? E uma coisa que eu sempre odiei pra sono é o seguinte, vira pro lado e dorme, porque isso nunca fez parte da minha vida, né? Eu viro pro lado, pro outro lado, pra cima, pra baixo, levanta, pega uma água, vai no banheiro, volta, né? Então, do ponto de vista de produtividade, né? Que técnicas que você tem... Aí não tem nada a ver com a semaglutida, mas como você lida com interromper o ciclo que tá te preocupando de alguma coisa pra você conseguir se concentrar no que você tem que fazer de fato? Porque se você não fizer, aí sim vai ser um problema. Quem lida com isso e tem dificuldade pra lidar com isso, que técnicas que você diria pra pessoal tentar adotar?
Olha, você tem que ter um safe place, vamos dizer assim. Quando você acha que tá tudo saindo do controle, você precisa parar. Cada um é cada um. Às vezes o seu safe place é com seus bichos. Eu vejo isso tanto que cachorros são muito usados em clínicas, assim, pra serem coadjuvantes de terapias. Então, vai lá, brinca com seu bichinho, larga o que você tá fazendo, deixa lá pro dia seguinte. Sai um pouco da rodinha do hamster, né? E passa um tempo lá com seu bichinho, vai caminhar. Para outras pessoas é um artesanato, uma marcenaria, uma pintura em porcelana, um crochê, alguma atividade manual que te tira daquela ansiedade do dia a dia. Aquarela, tem tanta coisa legal que dá para fazer. Você tem que achar o seu. Às vezes é um esporte que você gosta muito. Então, tem que ter uma atividade ali que é um safe place. Então, descubra qual é o seu, às vezes é um processo de autoconhecimento que talvez você precise de uma psicoterapia, uma psicanálise, alguma coisa para te auxiliar a encontrar, para você se conhecer melhor.
Uhum.
E use mais isso, tá? Porque a gente tá tão no piloto automático o tempo todo, né? Trabalha, estuda, tem filho, tem casa, tem os outros para cuidar e você esquece de você, né? Então, procure um safe place, cada um tem o seu. Pode ser escrever, pintar, brincar com seus bichinhos. Aí eu tenho certeza que se você tirar um tempo para se dedicar mais a isso ou saber a hora de parar, porque as coisas não estão indo para frente, não estão funcionando, isso já vai ajudar bastante, tá? É interessante ver isso, porque eu vejo muita gente falando essas mesmas coisas, né? Ah, na odontologia, por exemplo, é uma coisa que eu vejo já 27 anos, né? Que eu tenho 27 anos de formada.
Uhum.
É uma profissão que é o tempo todo mexendo com a dor alheia. É muito estressante. Se você se estressa com dor de dente, imagina o profissional que passa o dia cuidando da dor de dente dos outros, mexendo com gente com dor mal-humorada, mal-educada, porque não adianta, gente, ninguém gosta de sentir dor, você canaliza em alguma outra coisa, em alguma outra pessoa, né? Desconta a raiva no outro. Então, é uma profissão muito estressante, e se vocês forem ver, a quantidade... Todo mundo conhece algum dentista que faz... Ou ele faz um Ironman, sai pra pedala 50 quilômetros no fim de semana, verdade. Ou então ele faz pinta telas, tem uma atividade paralela de voluntariado. Podem ver, geralmente são dentistas, porque realmente a gente precisa sair daquele ambiente que é dor, 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 dor. Tá? Que é muito estressante e parece que, principalmente quem mexe assim, o dia inteiro, tá? O dia inteiro em consultório, você sai no final da tarde, assim, o teu corpo dói junto. Claro, tem a posição ali na cadeira e tal, mas não sei, você absorve de alguma maneira aquilo e precisa descontar, assim, fazer alguma outra coisa. Uhum. Então, será que a sua profissão também não te causa dor? Né, dor emocional, e você não precisa canalizar isso em alguma outra atividade que te relaxe, que te tire dessa ansiedade 24 horas por dia, né, dessa chuva de cortisol que seu corpo está recebendo. Então, é de se pensar, tá? Procura um safe place aí, e se você tiver algum amigo dentista, pergunta para ele como é que você faz. Tenho certeza que ele vai ter alguma historinha para contar.
Excelente. Obrigado, Bia, por ter topado o improviso. Imagina. Aqui pra gente falar sobre isso.
Imagina.
E claro que quem tiver mais dúvidas e perguntas, vocês mandem pra gente e a gente vai explorando aqui ao longo dos próximos episódios.
E só pra fechar esse assunto, né, eu peguei muitos relatos, né, de pessoas que estão usando a semaglutida e tal. Uma coisa que me chamou muito a atenção, né, sobre comer por compulsão, né. Ele sente assim, como é que eles falam? Algumas pessoas têm náusea e tal, mas outros não, outros só corta a fome. Só que a pessoa tá tão acostumada que ela vai lá, ela pede um lanche, às vezes alguma coisa, e ela fala assim, nossa, eu pedi, eu dei a primeira mordida e eu não consigo comer. Então, olha, eu não estava realmente com fome. A pessoa tem que passar por esse processo para entender que ela não estava com fome.
Sim.
E que ela estava comendo por compulsão. Olha como é que é o nosso cérebro, é muito louco, né?
Uhum.
Você dá a primeira mordida e, ai, não quero. Mas por que eu tô comendo isso? Tô acostumado. Essa hora eu paro pra comer um docinho, paro pra comer um sanduichinho. É hábito. Virou uhum. hábito. Então, é bem interessante pensar sobre esse aspecto mesmo, viu?
Totalmente. Eu tô associando com base em nada, tá? Não é uma opinião médica, é o que eu vejo. Mesmo quem passa por uma bariátrica, por exemplo, e passa por um período de ajuste a respeito
uhum.
da quantidade versus o que... dá para consumir, versus que você coloca no prato, né, que você está acostumado a pegar aquele
Sim.
tanto ali, precisando ou não é aquilo, né, então é um ajuste.
Então, o recado que eu deixo para a gente fechar esse assunto, se você já passou por 1000 dietas, 1000 atividades físicas, 1000 tipos de atividades físicas diferentes, começa, abandona, não dá certo, ou então entra num platô e não consegue prosseguir, talvez, antes de pensar... numa solução medicamentosa, acho que talvez você tenha que passar na salinha do psicólogo, do psiquiatra e consertar a cabeça uhum. primeiro, viu?
Mesmo que, aí eu volto à bariátrica, né? Pra fazer isso, tem que ter a liberação justamente. Sim. De passar por um processo desse, de acompanhamento prévio.
Exato.
E pós também.
Bem lembrado, então, né? Quem passa por bariátrica precisa ter acompanhamento psicológico.
Sim. Agora, pra passar a régua aqui no episódio de hoje, eu aprendi coisas novas com um PDF que você me mandou. Palavras novas que não faziam parte do meu vocabulário, como, por exemplo, Citarayuri.
É, e aprendi é um copo xing-ling, né?
É. Então. E aprendi que contigo não é só uma revista de fofoca. Você fez um PDF com um guia de review de copos térmicos. Era a promessa que você tinha feito aqui em alguns episódios. Chegou o dia de falar sobre isso.
Então, gente, eu fiz. Testei tantos, né, ao longo dos últimos anos e não dava certo. Nunca era o que eu queria. Então, eu quero contar para vocês aí como encontrar o seu copo térmico ideal. Por quê? Porque muita gente passa o dia fora, pega transporte público, vai pra academia depois do trabalho. Então, quer ter ali um auxiliar, vamos dizer assim, que sirva tanto pra sua bebida gelada quanto pro seu café quente. Você tá no escritório, você quer o seu cafezinho, mas quando você tá na academia ou caminhando, você quer uma bebidinha gelada, você quer que conserve. E nós estamos numa semana em que as temperaturas estão passando facilmente dos 30 graus diariamente. Então, tá mais do que oportuno eu falar sobre isso, tá? Eu ganhei, tempos atrás, uma garrafa térmica, obrigado ao Pedro Dutra, o pessoal lá do Mundo Sem Fio, que me deram de presente uma garrafa Stanley, né? E realmente, gente, não é só grife, tá? Ela é mais cara que as outras, realmente, mas ela cumpre o que promete e segura. É muito impressionante a forma como ela segura a temperatura das bebidas por longas horas, tá? Então, isso não é lenda, isso é verdade. E a boa notícia é que você não precisa necessariamente ter um Stanley carésimo para ter esse resultado. E aí eu fui nos alternativos. Então, essa minha garrafa, o problema dela é que ela é quase 1 litro, né? Então, se eu passo o dia fora e quero levar um café, perfeito. Mas às vezes eu saio de manhã, quero levar o café comigo, tomar no caminho, não tomar em casa. Ou então tomar num intervalo de uma aula. Ou então sair no final do dia com uma bebida gelada, com um gelinho, o gelinho segurar por um tempo. Então, uma coisa mais portátil que eu pudesse levar na bolsa, gente. E quando eu falo levar na bolsa, não é naquele bolso externo só não, da mochila. Dê pra levar dentro mesmo, que eu fique segura, que não vai extravasar, pingar, etc, né? Porque muita gente usa mochila, mas tem gente que, sei lá, o perfil profissional não combina com o uso de mochila no dia a dia, né? Uma pasta, uma bolsa, né? Então, a primeira marca que me recomendaram foi a Coleman, que realmente é muito boa. Só que o copo que eu comprei, ele segura muito bem. É o meu copo oficial de escritório, aqui para bebida gelada. Ontem à noite eu coloquei um gelinho, deixei uma água gelada para eu tomar aqui agora de manhã, antes de começar a gravar, e tava geladinha lá, impressionante. Oh. O único problema é que a tampa dela, ela é aquela tampa acrílica, então ela não é pra você levar por aí, tá? Então, é um excelente copo. Se você for transportar vazio, tudo bem. Agora, se você quiser levar a bebida junto, não vai dar certo.
É um excelente copo pra usar vazio, entendi.
Não, porque às vezes você leva o copo com você e lá no seu trabalho, você tem bebidinha gelada, uhum. Ou então você compra uma Coca-Cola, alguma coisa, e você mantém na sua mesa ali, geladinha, a tarde inteira, o dia inteiro. É isso que eu quis dizer.
Sim, tá? Eu tô brincando aqui, porque eu achei engraçada a ideia, mas deu pra entender.
Então, só leve se for vazio, tá, gente? Não nem pensa em levar, transportar cheio. Aí tem um outro copinho aí, que é um Xing Ling, um tal de Citarayuri, que o pessoal falando muito bem, maravilhoso, é lindo. É o mais bonitinho de todos, eu vou mandar as fotos pra vocês depois. Muito bonitinho, realmente, só que a tampa dele também não veda. E ele tem um problema grave. O que eu mais gostei nele, que foi uma strap ali, uma alça para transporte, é presa na tampa.
Ah, não.
Meu Deus do céu. Não dá, gente. Você não sente segurança nisso, né? Pelo amor de Deus. Mas também é um copo bonitinho para você levar por aí vazio. Segurando pela strap e tal. Vazio, né? Que fique bem claro. Mas realmente não funcionou. Aí até que eu cheguei, vocês não vão acreditar em quem me recomendou esse copo contigo, que é uma subsidiária de uma empresa parceira da Invicta, que todo mundo conhece, que faz garrafa térmica. Sim. Aí há 500 anos. Eu esqueci o nome da empresa americana que fabrica ele, então ele não é Xing Ling, ele é americano, então tem esse nome contigo aí, mas ele é americano, não é Xing Ling. E foi o Claude que me recomendou esse copo. Olha. Vocês acreditam nisso? Porque assim, eu já tava meio cansada, né? Então eu cheguei lá, quer saber, vamos abrir a Creuza aqui, a Creuza vai... Fala, Creuza, vem cá. Eu preciso de um mug térmico que seja por volta de 400ml, pouquinho mais, pouquinho menos. E eu quero levar as bebidas dentro dele, ou quentes ou frias. Eu quero que segure aí pelo menos umas 3 horas quente e umas 10 horas gelada. E eu quero levar na minha bolsa, dentro da minha bolsa, então não pode vazar de jeito nenhum. Gente, foi praticamente nesses termos que eu falei com a Iata. Então, tem que segurar a temperatura, tem que ser seguro. Não pode espirrar de jeito nenhum, acho que essa é a minha exigência número um. O que, que você me recomenda? E ela veio com 4 sugestões. Veio com Stanley, veio com uma japonesa, que eu esqueci o nome, mas carésima, meu presumindo Stanley, assim. Aí veio esse tal desse contigo aí, eu falei, interessante, né, nunca ouvi falar. Aí eu fui procurar muitos reviews gringos, é impressionante como não é uma marca conhecida assim, mas tem muito comentário em rede social. E quando eu vi os vídeos dos reviews, gente com 3, 4 anos já usando esse copo, assim, gente de TI, muita gente de TI usa, porque anda com aquela bolsa estilo Messenger bag, bolsa mensageira, uhum. Sabe? Então, e o copo vai dentro. Ele fala assim, não, um cara fala assim, não, eu saio de manhã, faço meu café em casa, eu moo o meu grão porque eu gosto do meu café, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip não, eu tomo, ainda tá saindo fumaça do café. Eu falei, não é possível um negócio desses, né? Paguei pra ver, e não é que é isso, gente. Você tá com o PDF aí, Marcos? Então, aí eu fiz o teste com todos esses copos, tá? Não fiz congelado, porque realmente congelado eles se saem, todos eles se saíram bem, seguraram por um bom tempo, tá? A questão é o quente. O Stanley, gente, eu já tinha percebido isso, eu faço café 7 da manhã, o meu último café do dia geralmente é 3 da tarde, quando tomo café ainda depois desse horário, e realmente, eu abro a garrafa, o café ainda tá com fumaça, às 3 da tarde, é realmente impressionante. E a minha surpresa é que o Contigo segurou muito bem por um tempo grande, né, quase tanto quanto o Stanley. O tempo para mim que ele segura é o suficiente. Eu não lembro agora, que eu não tô com as minhas anotações aqui, você que tem que dar uma consultadinha e atualizar. Mas geralmente eu saio de casa com o meu café, eu vou tomar ali dali uma hora e meia, ou então eu vou tomar num intervalo de uma aula, intervalo das 9h30, 10 horas. E, gente, para isso o café estava quentíssimo, tá? E o mais interessante, ele tem um sistema que se chama AutoSeal. Então, ele não é aquela tampa que você tem um... igual o Stanley, que você puxa, abre e fecha para beber, sabe? Então, você tem um botão. Então, você segura na mão para você beber, você aperta esse botão, bebe, solta o botão e tá travado. Então, esse realmente é seguro. E para você pôr dentro da sua bolsa e não correr o risco de encostar nesse botão, ele tem uma outra trava, que aí trava, nem o botão funciona mais. Então, eu testei, de levei para lá e para cá, e fui, e eu realmente fiquei impressionada, e é o copo oficial para ficar morando dentro da minha bolsa agora. Como é que é o nome dele, Marcos? Eu esqueci aqui agora. É um modelo bem específico. Contigo, tem que ver aqui.
É, no PDF que você mandou para mim não tá.
Não tá? Pera aí, deixa eu ver aqui.
Enquanto você olha, deixa eu só comentar que eu achei o máximo que a primeira página do PDF que você mandou tem a medida do diâmetro e a circunferência dos copos.
Ah, sabe
por
quê?
É a coisa mais bia que eu já vi fazer isso no PDF.
Mas você sabe por quê? É porque eu comprei uma base de silicone. Porque eu derrubei um copo super antigo que eu tenho uns 12 anos, assim, e ele não parou mais em pé, porque ele caiu no chão, amassou a base embaixo, aí ele fica, sabe, meio tombeando, assim. Aí eu vi que tem o próprio, não me lembro quem que me sugeriu, acho que algum algoritmo aqui. Ah, protetor de garrafa, protetor. Eu falei, oh, que interessante, né? Então, é uma basezinha de, aí pra achar esse negócio, gente, você tem que pegar a medida do fundo da garrafa, do fundo do copo. tem de tudo quanto é tamanho, então você tem que medir, uhum, realmente ver qual que é, porque não dá para confiar nos comentários de Mercado Livre, de Shopee.
Não.
O povo realmente não, é sem noção. É melhor você medir e achar o protetor ali do tamanho adequado. Então, é o de 7,5 para esse copo da Contigo e 9 para Stanley. Ficaram perfeitos. Serviram bem certinho. Tá? E o modelo do copo, vocês vão jogar no Google aí para ver. É copo térmico Contigo Westloop, 473 ml. Achei por menos de 100 reais. Peguei a promoção aqui. No Mercado Livre, vale cada centavo. Não compra esses xing-lings. Aí tem uns que são imitação de Stanley ainda por cima, por 60, 70. Pô, comprar imitação é de lascar, né? Compra uma coisa boa.
Mercúrio ou chumbo.
É, não tem esse fetiche por grife, não. Tá? Eu sei que Stanley virou um universo à parte, assim. Aliás, quando eu tava pesquisando esses copos, aí eu descobri coisas inacreditáveis. Eu fico com o meu queixo caído. A quantidade de acessório... Os mais bizarros que vocês podem imaginar para copo Stanley. Tem até mochilinha que você coloca coisas dentro e coloca no copo, eu juro.
Excelente.
É. Tem as bolsinhas que você leva tiracolo pra levar o Stanley e tal. Aí tudo bem, às vezes você vai na academia, você só quer levar a tua chave, o teu celular, né? E o copo, né? Tudo bem, faz sentido. Mas, nossa, toda hora o algoritmo sugere uma bizarrice maior aqui, né? Agora... Esse modelo aqui é o Westloop, então ele já tá no mercado aí bastante tempo, não é um lançamento nem nada. Só fico surpresa, assim, ver como muita gente usa mesmo. É um produto bom, mas não tem o hype de rede social. Curioso, né?
Tudo bem, ó, pessoal. Os links desses copos eu vou deixar aqui na descrição. Eu acho, eu tô muito fascinado com esse seu PDF, Bia, você mandou muito bem. Eu ainda estou fascinado agora do jeito ruim sobre o copo ter a alça na tampa, né? Que nem o cabo da panela.
Nossa,
tá na tampa,
gente,
também da panela.
Eu não acreditei. Chegou, ele é bonitinho, fica na minha mesa, assim. Eu acho que eu vou acabar passando ele pra frente, porque eu tenho um monte de copo, não sei o que fazer com o copo, né? Eu quase ia devolver pro vendedor, mas ele é tão bonitinho, gente. Eu fiquei assim, poxa, ele é tão fofinho, fica tão lindo na mesa. É, vira um enfeitezinho ali. Ele não é ruim, é bacaninho pra ficar na sua mesa ali, né? Mas a solução que eu queria era on the go mesmo, tá? E esse Contigo, nesse Westloop, com essa travinha e a trava número 1 e a trava número 2, olha, não precisa ter medo, seu café vai estar sempre quentinho e não vai fazer caca na bolsa. Tá aqui, ó, abri o mesmo link, eu vou te mandar o link de onde eu comprei, porque
tá.
Tem por incrível que pareça, até isso tem falsificação, tá?
Ah,
é. Esse é original, é da representante da Invicta no Brasil,
beleza,
no Mercado Livre, então vou te mandar o link. 90, eu comprei o verde, eu gosto de verde, né? Eu inicialmente ia comprar o preto, mas o verde tava mais barato, então combinou com as minhas coisas que são verdes aqui, né? Então vou mandar o link aqui pro Marcos e o Marcos passa para vocês.
Beleza,
okay?
Esse link e de todo o resto do que a gente comentou aqui ao longo do episódio você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/138 ou também dá uma espiada aqui nas notas do episódio no seu aplicativo de podcasts, exceto o Spotify, que não gosta de botar capítulo. Se você não colocar na descrição, a gente vai fazer isso. Se você quiser falar comigo, você vai no Threads, vai no Instagram, procura por MVC Mendes. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. No fim de semana passado, é um texto que viajou no tempo, de um futuro muito distante, falando lá em 2024, 25, quando a Apple lançou, ninguém lembra, uma coisa chamada Apple Vision Pro. Foi um textinho do sarro aí de um ano da disponibilidade do aparelho, o link vai estar aqui na descrição. E para falar com você, Bia, como é que faz?
Para você entrar em contato comigo, mandar dicas, sugestões, comentários, pauta, fotinho do seu copo térmico também, para compartilhar com a galera, compartilhe suas experiências, o que vocês usam para trabalho, para carregar bebida por aí, ou então para levar na academia, manda uma mensagem para mim no meu Telegram, @biacunze. Nesse link você também pode mandar uma mensagem para mim, que eu te mando os links dos grupos, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o canal no YouTube, o canal do Telegram, tá? Mando um apanhadão de links para você participar e interagir mais com os ouvintes e com a comunidade que curte produtividade.
Beleza. Quero agradecer aqui a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, os joinhas, os likes, enfim, né, que ajudam de uma forma ou de outra o área de trabalho a chegar cada vez mais longe, a você, Bia, por mais uma vez ter ajudado a gente ter uma vida cada vez mais produtiva, e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.